começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô, gente amiga e boa de prosa! Continue sintonizado na sua emissora favorita e acompanhe as dicas de hoje.
E para apresentar o tema do nosso programa, vamos ter uma ajudinha do grupo musical Os Monarcas.
Quem sou eu sem meu cavalo? O que será dele sem mim? Pois quando morre um cavalo, morre um pedaço de mim.
Esse é o trecho da música O Gaúcho e o Cavalo. E lembra uma grande verdade. Se não for bem tratado, o cavalo, companheiro de lida de muitos trabalhadores do campo, adoece e morre.
E hoje vamos falar com você, amigo ouvinte, que vive no Pantanal ou nos Pampas Gaúchos.
Com você mesmo, que tem alguns poucos cavalos para transporte ou para ajudar no serviço da fazenda.
E também com você, que tem uma tropa maior de cavalos puro sangue e que até participa de leilões.
Hoje, com a ajuda de alguns colegas da Embrapa Pantanal, queremos chamar a sua atenção para a importância do controle da anemia infecciosa equina.
Essa doença, também conhecida como febre dos pântanos, é tão grave, mas tão grave, que é considerada a AIDS dos cavalos.
É isso mesmo, pessoal. A anemia infecciosa é uma ameaça para a vida dos cavalos, pois ela não tem cura.
O Roberto Aguilar, pesquisador da Embrapa Pantanal, tem algumas explicações sobre a doença.
Anemia infecciosa equina é uma doença viral que acomete cavalos, asininos, moares. E ela tem esse nome justamente porque um dos sintomas mais prevalentes é a anemia. Mas também causa edemas, causa a perda da condição corporal do animal e muitas vezes pode levar à morte desses animais. É uma doença conhecida como febre dos pântanos. Então as regiões pantanosas, como Pantanal, a Ilha de Marajó ou o Banhado de Itaim, no Rio Grande do Sul, ocorrem em maior prevalência, em função dela ser transmitida por insetos hematófagos ou moscas hematófagas, conhecidas como mutucas.
Além das mutucas, que transmitem anemia entre os animais, uma outra forma de contaminação é o uso de uma mesma agulha para vários animais.
Por isso, ao fazer vacinações ou aplicação de medicamentos, você, produtor, deve usar agulhas descartáveis.
Depois que um animal pega a anemia infecciosa, a única coisa que o produtor pode fazer é evitar que a doença se espalhe pela tropa, contaminando os animais saudáveis.
Ou seja, fazer o controle da anemia infecciosa equina é extremamente importante. E, ô, quem diz isso não somos nós, é um produtor com experiência no assunto.
Fala, produtor!
A jornalista da Embrapa Pantanal, Ana Maio, conversa com Merci Roberto Vilela, criador de cavalos em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ele tem uma tropa com 130 animais.
Vilela, qual a importância do controle para as fazendas que têm cavalos?
Bem, o importante é a não disseminação da doença em outros animais. O controle, já que o animal pega a doença, ela não tem cura. Por isso ela é chamada uma AIDS equina. E fazendo o controle, a gente praticamente vai conseguindo isolar os animais doentes dos animais sãos. E os animais doentes logo vão morrendo. Seria mais ou menos por aí.
Quais são as exigências da defesa sanitária em relação ao controle da doença em propriedades?
Para a movimentação de animais, qualquer vento, qualquer transporte, qualquer saída do animal da propriedade tem que acompanhar um exame de anemia e um GTA emitido pelo Iagro, porque se eles pegam os animais, eles prendem, eles fazem um monte de coisas que fica muito oneroso. Então qualquer movimento, qualquer leilão, qualquer movimentação com esses animais, eu tenho que ter exame de anemia e só vale por 60 dias.
Você, como produtor, gasta muito para realizar os exames?
A gente hoje está gastando muito porque o exame só vale por 60 dias. E o preço dos exames é muito caro, em torno de 18, 22, 25 reais, depende do laboratório.
Mesmo sendo caro, é um investimento que vale a pena?
É, ele vale a pena porque você não está deixando disseminar a doença.
É isso aí, seu Vilela. É muito importante impedir que a anemia infecciosa equina se espalhe. Muito obrigado pela entrevista.
Mas falta explicar uma coisa, Dilson. O seu Vilela falou que todo animal que sai ou entra na fazenda precisa de um GTA emitido pelo Lagro. Que é isso, hein?
E o que é o GTA? É um documento. É a guia para trânsito de animais. E Lagro é a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal no estado do Mato Grosso do Sul.
Ah, entendi. A agência que emite o documento permitindo que os animais sejam transportados. E ela faz isso para verificar se eles representam algum risco.
Exatamente, Ilka. Você entendeu direitinho. E por isso, vai ganhar um presentinho. Uma receita bem tradicional.
Pitacos da Hora.
A Ana Maio descobriu qual a origem do famoso bife a cavalo. Junto com a história, ela nos traz a receita. Ouça que interessante.
Vocês sabem a origem do nome bife a cavalo? Alguns estudiosos dizem que a receita tem origem europeia, mais precisamente na França. Outros garantem que o bife a cavalo é um prato tradicional da culinária brasileira. Mas ele tem esse nome porque um ovo frito é colocado sobre um bife de carne vermelha. O ovo, desta maneira, fica montado na carne, que faz o papel de cavalo. Dizem até que, pela aparência, os ovos lembram as selas de montaria. Vamos à receita? Anote os ingredientes. 6 bifes de carne tipo alcatra ou contrafilé. 2 dentes de alho amassados. 3 colheres de sopa de azeite. 2 colheres de chá de sal. Meia colher de chá de pimenta do reino. 1 quarto de xícara de chá de óleo. 6 ovos. 1 lata de molho de tomate pronto. 2 colheres de sopa de salsa picada. Modo de preparo. Tempere os bifes com o alho, o azeite, o sal e a pimenta. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, aqueça o óleo em fogo alto e frite os ovos no ponto em que desejar, mole ou duro. Escorra em papel toalha e reserve. Doure os bifes na mesma frigideira e reserve. Aqueça o molho de tomate e monte o prato colocando sobre cada bife um ovo frito, 2 colheres de sopa de molho de tomate e decore com a salsa. Sirva acompanhado de arroz, feijão e salada de tomates. Bom apetite!
Tá aí, gostei da explicação e da receita também. Obrigada, Ana.
E agora voltamos a falar sobre o controle da anemia infecciosa equina.
Alguns sintomas da doença são febre acompanhada da perda de peso, depressão, desorientação e a ação de andar em círculos.
Olha, Ilka, tem mais um detalhe. Cavalos sem sintomas por alguns meses ou anos podem voltar a apresentar os sintomas após situações de estresse, como excesso de trabalho.
Assim, o controle da doença começa com um teste realizado em laboratório e que deve ser feito em todos os animais periodicamente.
Você sabia, Ilka, que a doença é mais comum em lugares úmidos, como o Pantanal?
Não sabia não, Dilson. Mas por quê, hein?
Porque áreas úmidas são as preferidas da mosca transmissora da doença. No Pantanal, ela teria chegado na década de 70. E na época, alguns criadores chegaram a perder tropas inteiras para a doença.
Nossa, que coisa triste. Ainda bem que hoje em dia isso não acontece mais. Afinal, a Embrapa desenvolveu um programa para o controle da doença.
E é sobre esse programa que a Ana Maio conversa com o pesquisador da Embrapa Pantanal, Roberto Aguilar. Vamos ouvir com atenção.
Um dedo de prosa.
Roberto, o tratamento proposto pela Embrapa é eficaz?
A Embrapa, na realidade, não desenvolveu um tratamento, porque essa doença não possui tratamento. Ela desenvolveu um programa de controle para essa doença, porque em regiões, como eu falei, pantanosas, existe um número muito grande de animais com a doença. E como não existe cura, os animais, uma vez infectados, eles vão permanecer a vida inteira deles portadores do vírus, o Ministério da Agricultura aconselha então o sacrifício. Porém, nessas regiões, os animais são utilizados como instrumento de trabalho. Então, o sacrifício desses animais não seria interessante e poderia causar, inclusive, problemas econômicos e sociais. Os econômicos, porque os animais custam caro, e os problemas sociais é porque existe uma ligação muito forte entre peões e animais.
E esse programa, como ele funciona?
Esse programa, ele consta de 4 etapas. A primeira etapa é o teste dos animais. Então, são feitos exames de laboratório, porque, como eu falei, os sintomas são comuns ao cérebro e outras doenças, e só através de exames de laboratório que nós podemos confirmar se realmente o animal está infectado com o vírus da anemia.
Bom, o teste é a primeira fase. E depois, qual é a segunda?
Uma vez testados todos os animais da propriedade, se faz a separação dos animais infectados daqueles não infectados. Então, esta é a segunda parte.
E após a separação, qual a próxima etapa?
Bom, a próxima etapa é o controle propriamente dito da doença. Então, esses animais são testados periodicamente, nós aconselhamos a cada 4 meses, porque no primeiro teste, alguns animais permanecem ainda, não dão um resultado conclusivo. Por quê? Porque esse vírus, quando ele infecta os animais, ele leva em torno de 2 semanas a 1 mês para que haja uma produção de anticorpos contra ele. E esses testes utilizados atualmente, eles pesquisam os anticorpos.
E a finalização do programa, qual é?
Bom, a última etapa é a obtenção de potros livres da doença, filhos de éguas infectadas. Porque na literatura existem vários trabalhos que demonstram a transmissão transplacentária desse vírus. Mas, na prática, nós observamos que é uma situação extremamente rara. Então, os potrinhos que nascem dessas éguas, eles nascem sem o vírus. Porém, durante os primeiros 6 meses após o nascimento do potrinho, se forem feitos exames, esses potrinhos vão dar positivo para a doença. Por quê? Porque a égua, ela passa para o animalzinho anticorpos contra todas as doenças que ela já teve. Se ela teve anemia infecciosa, ela vai passar somente os anticorpos, não vai passar o vírus.
É verdade que essa doença é conhecida como a AIDS dos cavalos?
Sim, essa doença é conhecida popularmente como a AIDS dos cavalos, porque o vírus, ele é muito semelhante ao vírus da AIDS humana. Porém, é um vírus que só infecta os equídeos.
Nós agradecemos as informações que você trouxe para os nossos ouvintes, Roberto.
Obrigado também à nossa colega, Ana Maio.
E você, amigo ouvinte, se tiver dúvidas sobre o controle da anemia infecciosa equina, ligue para a Embrapa Pantanal.
Lápis e papel na mão, anote o telefone. DDD67, telefone 3234-5800.
Repetindo, DDD67, telefone 3234-5800.
E você ainda pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou um orelhão. O número é
0800-646-1160.
E o programa de hoje termina aqui. Falamos sobre o Programa de Controle da Anemia Infecciosa Equina, desenvolvido pela Embrapa.
E já estamos preparando o nosso próximo programa. Então não perca, a gente espera você aqui nessa mesma emissora. Até lá.
Um abraço, pessoal. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Juliana Escobar. Locução Wilco Oliveira e Dilson Santa Fé. Edição de áudio Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Pantanal. Fique ligado no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Na próxima semana, vamos ter informações sobre criação de terneiras e novilhas de leite. Não perca, eu espero você!